Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 10 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo dando uma boa notícia para você que tem o costume de comprar livros eletrônicos. O Supremo Tribunal Federal determinou que tanto os livros eletrônicos quanto os dispositivos de e-books têm direito à isenção de impostos, igual que acontece com os livros de papel. No caso dos dispositivos, a isenção só vale para aparelhos que sejam feitos para leituras de livros, tipo o Kindle, por exemplo. Isso quer dizer que um iPad ou um Galaxy Tab da vida não entram na brincadeira, já que a leitura de livros é só uma das funções deles. Ontem pintou a informação de que o Procon de São Paulo multou a Uber em quase 14 mil reais porque a empresa não cumpriu uma lei que determina que cobranças indevidas de serviços têm que ser devolvidas em dobro para os clientes. Esse é um direito que, inclusive, muita gente não sabe que tem e, intencionalmente ou não, a Uber deixou de cumprir essa lei. Para piorar, o Procon também viu que a Uber não cumpria uma outra lei que manda as empresas deixarem o CNPJ, endereço e o nome empresarial num lugar fácil de ver no site, que também pesou para a determinação do valor da multa. Ainda sobre a empresa, o chefe da área de inteligência artificial de lá resolveu pedir demissão, depois de ter passado só 4 meses no cargo. Ele entrou para a Uber como parte da aquisição da startup dele, chamada Geometric Intelligence, e num post no Facebook ele disse que decidiu que queria voltar a morar em Nova York. E por último, sobre a Uber, a empresa falou que vai deixar de usar aquela plataforma que eu comentei aqui dia desses, que deixava eles fugirem de possíveis agentes de órgãos regulatórios disfarçados de clientes. Na verdade, eles disseram que essa plataforma vai continuar existindo, mas só para que eles consigam fazer testes de novos recursos com diferentes grupos de usuários. E enquanto isso, lá no Facebook, adivinha só, ontem eles liberaram para todo mundo o Messenger Day, que é a cópia do Snapchat dentro do aplicativo Messenger, que eles vinham testando desde setembro em alguns países, como por exemplo a Austrália e a Polônia. Ainda sobre o Facebook, ontem pintou lá na Reuters uma matéria dizendo que a companhia está testando lá no WhatsApp uma plataforma paga de contato entre empresas e consumidores. Isso tudo ainda está em caráter experimental, mas basicamente a ideia do WhatsApp é oferecer um jeito das empresas mandarem mensagens para os clientes e cobrar por isso. Ainda não existe uma data para que isso seja lançado oficialmente, a coisa vai depender um pouco dos resultados desses testes iniciais, mas fato é que de um jeito ou de outro a existência não comercial, digamos, do WhatsApp como a gente conhece hoje está com os dias contados. Aliás, surpresa nenhuma aí, né? Agora, ó, atenção você que é usuário pago do Plex. Ontem a empresa abriu para todo mundo a possibilidade de associar o seu Dropbox, Google Drive ou OneDrive na sua conta do Plex. Com isso, agora dá para você usar esses serviços de nuvem como uma espécie de servidor multimídia, armazenando imagens, áudios e vídeos para acessar sob demanda no aplicativo do Plex para TV, tablet, videogame e celular. Ontem pintou lá no site da Associated Press uma matéria dizendo que a Wikileaks se comprometeu a trabalhar em conjunto com as empresas de tecnologia para desenvolver sistemas de defesa contra aquelas ferramentas de espionagem da CIA que foram vazadas faz uns dias. O Julian Assange da Wikileaks falou que está compartilhando com as empresas algumas informações importantes que ainda não são públicas. A ideia aqui é dar para as empresas um tempo para elas se prepararem e atualizarem os sistemas e dispositivos dos clientes antes que essas informações e as próprias ferramentas de espionagem também ganhem o mundo. Aliás, ainda sobre esse assunto, o Google veio a público dizer que já corrigiu diversas falhas de segurança do Android e do Chrome que constam nesses documentos e que eles estão investigando a situação com cuidado para corrigir o que mais for necessário. E agora o assunto é a Apple, que segundo o site MacRumors, vai parar de mandar os novos funcionários das lojas dela lá para Cupertino para fazer o tradicional treinamento dos gênios. Agora, ao invés de voar para Cupertino, os funcionários fazem uma espécie de treinamento autoguiado na própria loja, o que certamente vai ajudar a cortar custos, mas também pode afetar um pouco a qualidade do serviço prestado, né? Tomara que não seja o caso. Ainda sobre a Apple, ontem ela resolveu mudar uma regra da App Store e a partir de agora, sempre que um desenvolvedor quiser trocar a descrição do app dele lá na loja ou então mudar o texto que aparece ali nas notas de atualização, ele vai ter que mandar uma nova versão do aplicativo para aprovação da Apple. Isso deixou os desenvolvedores bem incomodados, né? Já que isso vai deixar um pouco mais lenta uma parte do processo de administração dos aplicativos lá na App Store, mas por outro lado a Apple tem conseguido reduzir bastante o tempo de espera de aprovação. A maioria dos apps agora sai em coisa de um dia. E por último, sobre a Apple, ontem pintou lá na Reuters uma entrevista com o Alex Acero, que é o cara que lidera a equipe de reconhecimento de voz lá na empresa, e o papo é bem bacana. Ele explica todo o processo de aprendizagem, digamos, para Siri aprender a falar e entender um novo idioma, e vale a pena passar lá na matéria caso esse assunto seja do seu interesse, independente de você usar ou não as coisas da Apple. Eu curti. E enquanto isso, lá no Google, ontem o dia foi bem agitado. Aliás, eles disseram que agora a inteligência artificial da empresa consegue reconhecer objetos em vídeos em tempo real, o que ao mesmo tempo bem impressionante e meio assustador. Bom, como eu falei, ontem o dia foi bem agitado para o Google porque está rolando uma conferência da empresa lá em São Francisco, chamada Cloud Next. Lá eles estão apresentando uma série de novidades e fazendo um monte de anúncios, e eu vou resumir aqui o que de mais importante está pintando por lá. Isso do reconhecimento de objetos em vídeo, por exemplo, foi anunciado lá. Outro anúncio que eles fizeram foi o preço da Jamboard, que é uma espécie de lousa digital com resolução 4K que eles tinham apresentado há algum tempo. Ela vai ser lançada em maio lá nos Estados Unidos e o modelo mais barato, de 55 polegadas, vai chegar custando $5.000, o que é claro que não é barato, mas é bem menos do que os $9.000 que a Microsoft cobra num produto parecido, que é o Surface Hub. Seguindo com os anúncios da conferência, o Google Drive vai ganhar uma atualização bem grande para esquentar a disputa com outros serviços de armazenamento na nuvem, em especial para contas empresariais. Agora, por exemplo, essas contas vão poder fazer uma espécie de stream dos arquivos armazenados na nuvem para que eles não ocupem espaço no computador, mais ou menos no mesmo esquema do Dropbox, lá com aquele Smart Sync que eles lançaram um dia desses. Quem também vai ganhar coisa nova é o Gmail empresarial, que finalmente vai oferecer suporte a add-ons. Agora vai dar para os desenvolvedores oferecerem integração nativa entre os apps deles e o Gmail, o que é uma coisa que quem é assinante do Outlook sabe que é uma bela mão na roda no dia a dia. E por último, sobre os anúncios do evento, o Google falou que o Hangouts vai ser desmembrado em dois aplicativos, chamado Chat e Meet. O Hangouts Chat vai chegar para concorrer com aplicativos tipo Slack, enquanto o Hangouts Meet vai concorrer com o Skype e outros apps de áudio e videoconferência. No fim das contas, esses apps são uma espécie de versão empresarial dos aplicativos Allo e Duo, que o Google lançou para todo mundo no ano passado. E enquanto isso, no teclado de board para Android, o Google vai lançar um recurso bem legal que traduz o que você está digitando em outro idioma em tempo real. Essencialmente, você vai poder digitar em português, por exemplo, para falar com alguém em inglês, o que é bem bacana, né? Já o que não é bem bacana é o fato do Google ter reconhecido que algumas unidades do telefone Pixel da empresa estão apresentando um problema no microfone. Ele para de funcionar e o dono tem que pedir um novo telefone para o Google, que falou que isso está acontecendo com menos de 1% das unidades fabricadas. E por último, sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, o Conselho da Cidade de Mountain View aprovou o projeto daquele mega campus que o Google vem planejando construir por lá há quase 10 anos. No fim das contas, o projeto aprovado ficou um pouco diferente daquele outro, todo futurista, com um telhado de vidro que eles tinham mostrado antes, mas ainda assim tá bacana. O campus vai ficar numa área de 18 acres lá na cidade, e o Google espera ter a coisa toda construída e pronta até 2019, que é um prazo meio ousado, mas vamos ver, né? Seja como for, eu deixei aqui na descrição do episódio umas imagens que mostram como o campus deve ficar, e eu recomendo que você dê uma espiada, porque pelo menos lá no mundo das ideias o negócio tá bem bonitão. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Aliás, ainda sobre esse assunto, o Google veio a público dizer que corrigiu... corrigiu. Para Siri entender e falar um novo idioma e... idioma. Aprovou o projeto do mega campus que o Google vem planejando.